Isso, esses trabalhadores é que estão a mais. Agora, sobre a alienação do canal, eu não entendo, por aquilo que já tinha explicado antes. Como é que, com todas as missões, se mete tudo num canal? Mesmo pensando que vai para um canal generalista que vai para 16% dentro de pouco tempo. É impossível. É impossível. Há uma coisa que eu vou explicar aos senhores deputados, que é bom explicar o ofício para se perceber as coisas. Por exemplo, como é que as audiências se comportam, como é que se joga dois programas. Um programa que tem um público e outro programa a seguir. Por exemplo, porque é que estão aqueles documentários de animais no segundo canal à hora do telejornal. O público não suporta rupturas de programação. Por isso, tem-se, está para um público, acrescenta-se outro, diminui-se noutro público, etc. E essa curva é que mantém o público a ver um canal. Por exemplo, os tempos da antena são sempre uma ruptura. Entra assim, em termos de programação. Por isso, todas essas questões, é preciso perceber como é que se faz televisão. E o que eu gostava é de ter, primeiro, ou nós termos, dirigentes que soubessem de televisão. Segundo, administrações que tivessem um plano para a televisão. Terceiro, que tivéssemos um plano político, qual a função do serviço público de televisão em Portugal. Era só isso.
Sim, faz favor.
Eu vi uma tabela na comunicação social. Na comunicação social eu observei uma tabela que até hoje não ouvi contestar em relação aos custos do serviço público na Europa. Pelo que me foi dado a observar e nunca vi ninguém até à data contestar, foi que o serviço público de televisão da RTP prestado em Portugal custa menos 76%, a menos que a média europeia, das mesmas congéneres. Isso para mim diz já muita coisa. E estou aqui a falar de investimentos, se alguns têm publicidade, não têm publicidade, são taxas de audiovisual, é menos 76%. E já agora deixava aqui uma sugestão ao Parlamento, e é um bocado a Casa da Liberdade, é assim, qual é o serviço público que eu quero dar? Eu vou dar só uma ideia. Nós temos dois teatros nacionais, um no Porto, que eu saiba, os senhores vão-me corrigir. Por exemplo, isto é uma ideia. Temos dois teatros nacionais que devem também vir do Orçamento do Estado. Porquê é que não há sinergias entre esses teatros e a RTP e transmitirmos esse teatro? Vá lá, para o Canal 2, por exemplo. Então, acham que só com um canal nós conseguiríamos fazer este serviço público? Quem diz isto diz, por exemplo, espetáculos musicais. Temos uma Casa da Música, temos uma Fundação Carlos de Gulbenkian, para quando aparece um diretor deste género que diga assim, vamos criar sinergias e ocupar, porque nós o que queremos é trabalho. E sabemos que se produzirmos trabalho, vamos ser mais eficazes e vamos ao encontro daquilo que querem, ou não, que é a qualidade do serviço público. Esta é a grande questão. Portanto, isto é uma decisão apenas política, do meu ponto de vista. Querem isto? Muito bem, estamos cá os trabalhadores para responder. E têm respondido. Não são aumentados, por exemplo, desde 2001. E é bom que se saiba isso. Para algumas coisas, somos função pública, para tirar. Mas quando é para receber, também não somos função pública. Portanto, acho que aqui devia haver também uma melhor defesa, e eu hei de procurar fazer isso enquanto membro da Comissão de Trabalhadores, na honra destes profissionais, que muitas vezes é denegrida, tristemente, nos órgãos de comunicação social, nomeadamente na empresa escrita. É só isso. Eu estou exaltado.
Muito obrigado. Nós somos uma casa também habituada a emoções fortes e gostamos das pessoas que, enfim, transmitem também alguma emoção naquilo que falam. Gostaria de agradecer-vos a vossa presença aqui, portanto, sou Camilo Azevedo, Rui Madruga, José Lopes. Portanto, dou esta audição desde já por terminada, mas a nossa reunião não acabou, portanto, peço aos nossos convidados agora que se retirem, porque nós vamos continuar os nossos trabalhos de imediato.
Agradecimento.
Obrigado,
Ora bem, vamos então entrar na terceira parte da nossa reunião. Sim, sim, não estou esquecido. Desde já tenho aqui um requerimento oral, portanto, da Sra. Deputada Inês de Medeiros, que solicita, em virtude de ter uma reunião da direção do seu grupo parlamentar, na qual precisava de estar presente, solicita uma pequena alteração na ordem de trabalhos, que eu coloco à consideração, obviamente, da nossa comissão, que é o ponto 3 sobre a informação da conferência sobre o Serviço Público de Comunicação Social ser o primeiro assunto a ser debatido. Sim? 4. Ah, eu peço desculpa. É que sabem...
Sim, essa foi a última que foi.
Esta é atualizada. Pronto. Não, é que, entretanto, isto é um serviço non-stop e há sempre coisas a entrar quando nós nos esperamos, mas aquela que eu tenho aqui, pronto, não interessa. O ponto é sobre a informação da conferência, que seja desde já o primeiro ponto a ser tratado. Sim, Sr. Deputado Adolfo Mesquita.
Sr. Presidente, eu tinha um pedido para lhe fazer. Como sabe, fiz um pedido de parecer sobre o regime de incompatibilidades. Não tenho sujeito de estar presente enquanto ele for distribuído ou sequer discutido, porque fiz um requerimento específico relativamente à sua distribuição. E, portanto, pedi-lhe para ficar o último ponto, que era para eu depois poder sair da sala e... Obrigado.
Muito bem, vamos tentar gerir aqui esta dança de cadeiras. É uma dança
ou
de cadeiras.
Ou então que seja o primeiro, eu saio e depois
não,
volto a entrar.
Não, nós podemos fazer o seguinte. Portanto, desde já debatemos a questão da conferência e deixamos a apreciação do pedido de parecer do Sr. Deputado Mesquita Nunes para o último ponto da ordem de trabalhos, independentemente de tratarmos de outros assuntos. Sim? Sim? Passasse para o último lugar. Sim, sim. Muito bem. Pronto. Em todo caso, portanto, sobre a conferência, eu espero que já tenha sido distribuído aquilo que é neste momento o plano atual. Ora bem, o que é que mudou em relação àquilo que foi, portanto, o programa inicial? Mudou que a senhora Presidente da Assembleia não pode vir, portanto, à sessão de abertura e, entretanto, também várias sugestões de várias matizes indicaram que o que é costume fazer-se nas conferências deste tipo é que haja uma intervenção de abertura e uma intervenção de encerramento. E que, normalmente, se a Presidente ou um Vice-Presidente da Assembleia da República faz a abertura, é o Presidente da Comissão que faz o encerramento, ou vice-versa. Neste caso concreto, o Vice-Presidente da Assembleia, que está de turno neste dia, e, portanto, está de serviço, e já confirmou, é o Sr. Deputado António Filipe, portanto, seria ele que faria a sessão de abertura, aliás, a intervenção de abertura, e eu faria o encerramento até, de certa maneira, quase para sumarizar um pouco aquilo que, entretanto, fosse o evoluir da conferência. Depois, eu pedi um bocadinho de atenção, porque senão não vale a pena. Sou deputado Inês de Medeiros. Pois, é que nós estamos a discutir isto agora, precisamente, a requerimento seu. Era bom, portanto, que houvesse alguma atenção. Mas isto assim é difícil, não é? Oh, senhora deputada, era bom tomarmos aqui um pouco de atenção a este ponto. E, portanto, aquela sessão de encerramento passaria a um quarto painel sem debate, e, portanto, que era a perspectiva dos grupos parlamentares e do Governo. Depois, aqui a alteração, o único orador com o qual nós tivemos em relação às opções que foram feitas inicialmente, tivemos problemas, é o professor Henrique Bustamante, em que primeiro houve uma grande dificuldade em contactá-lo, depois finalmente, quando ele respondeu, disse que, de facto, no dia 20 não lhe era possível e, portanto, não tinha agenda. E nessa altura eu enviei um e-mail a todos os coordenadores a solicitar, portanto, qual era a posição de cada um dos grupos parlamentares sobre qual a figura, portanto, qual o convidado que deveria substituir o professor Henrique Bustamante. A resposta foi, portanto, os grupos parlamentares do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP pronunciaram-se a favor do realizador António Pedro Vasconcelos. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, portanto, pronunciaram-se a favor do professor Paquete de Oliveira. É preciso nós contextualizarmos também isto. Portanto, estávamos na sexta-feira, não havia já hipótese de nós fazermos, portanto, qualquer outra reunião, sob pena de se atrasar todo o processo. Eu quero só dizer que, se nós não tivéssemos isto já decidido, portanto, poderíamos correr o risco de não ter ainda... Como?
Já estão presos? Já
estão fechados? Sim, está fechado. Sim, qual é o problema? Nós já lhe darei a palavra. Já lhe darei a palavra. Portanto, primeiro estou a dar uma informação sobre como é que as coisas são. Vamos lá ver. Nós temos que ter a noção de que, se é para fazer, há timings que não podem ser ultrapassados. Nós não podíamos estar na terça ou na quarta-feira ainda a discutir se o substituto do professor Henrique Bustamante se era o A, o B ou o C. Sou pena, porque se isto não tivesse sido hoje já para a tipografia, não havia convites impressos para enviar, portanto, para as pessoas que vão ser convidadas, para vir cá, portanto. Ora bem, e é nesse sentido. Por outro lado, e eu tive o cuidado, portanto, de falar, portanto, com os grupos parlamentares do CDS, PP e do PSD, e, portanto, não havia aqui nenhuma reunião ultrapassaria aquilo que era uma posição firme, portanto, por parte destes dois partidos, no sentido de ser convidado o professor Paquete de Oliveira. Portanto, a partir daí, em nome do realismo e da vontade de que isto se faça, esta conferência, portanto, foi isso que foi assumido, e, portanto, é nesse sentido. Portanto, isto é o ponto de situação e é digamos, onde estamos neste momento. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu começo, obviamente, por apresentar o meu veemente protesto à forma como isto foi conduzido, porque a nós, o grupo parlamentar do Partido Socialista, o que nos foi pedido foi nomes alternativos que nós demos e que depois ficou acordado que em comissão, portanto, nesta comissão, seria a decisão final sobre a pessoa a convidar. Quer dizer, o Sr. Presidente acaba de dizer que falou com o grupo parlamentar do PSD e do CDS, nós já sabemos, não nos esquecemos que estamos numa situação de maioria absoluta, mas isso não invalida que talvez os outros partidos pudessem ser consultados antes disto ser enviado para a tipografia. Senhor Presidente, eu posso depois verificar. Agora, a questão, tal como nos foi apresentada, é: nós apresentámos dois nomes alternativos, o professor Nissen e o diretor do Observatório Europeu para o Audiovisual, o André Lange, e inclusivamente, dada a dificuldade em trazer estrangeiros cá, fizemos uma pesquisa, porque nós temos ainda esperança que esta conferência tenha alguma seriedade e traga algum elemento novo, e que nós, o que nós constatámos é que o professor Henrique Bustamante, não podendo vir, faltava uma dimensão essencial, que era a dimensão europeia desta questão. Quer dizer, há menos de um ano, todos os grupos parlamentares aqui presentes, ao nível do Parlamento Europeu, assinaram uma resolução num reforço absoluto do serviço público. Nós estamos aqui, como já foi dito, esta decisão do Governo vai contra todo o que é a tendência europeia. E o Parlamento, mais uma vez, minimiza-se fazendo um debate, desculpe que diga, de pequeno cantinho à beira-mar plantado e de orgulhosamente sós numa obstinação absurda. Desculpe, Sr. Presidente. Aliás, para provar que nós estávamos a tentar arranjar aqui uma solução, nós andámos à procura de cá em Portugal quem é que seria especialista dessas matérias e eu consegui encontrar uma conferência que foi dada pelo professor Pedro Jorge Braumann, que é professor da Escola Superior da Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, diretor de gabinete de estudos e documentação da RTP, membro da direção da SOPCOM, Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, e membro da direção da Confederação Portuguesa de Meios da Comunicação Social, e que fez uma conferência interessantíssima de comparação de serviços públicos em toda a Europa e tudo o que eram televisões públicas. Isto parece-me uma dimensão essencial desta conferência. Quer dizer, porque alguém falou com alguém ao telefone e estas coisas não são discutidas em comissão em nome de um realismo, Sr. Presidente, desculpe, mas eu não posso aceitar isso, não elimina-se de um momento para o outro, numa conferência que sequer crucial, na qual se aceitou, aliás, os presidentes das televisões para ser um evento público, porque eu também não sabia que a Assembleia agora tinha... tinha problemas de audiência e de repercussão pública, mas então, no sentido de ser um grande evento público, por isso simplesmente omitimos e excluímos toda a dimensão europeia. Eu, Sr. Presidente, lamento, deixo aqui a minha proposta, volto a insistir que há pessoas em Portugal competentes para falarem da dimensão europeia, excluir a dimensão europeia deste debate é descredibilizar esta conferência. Muito obrigada.
Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, eu vou tentar com toda a calma explicar aqui à Sra. Deputada Inês Medeiros que ela está exaltada sem razão rigorosamente nenhuma. Primeiro lugar, eu solicitei a todos os coordenadores desta comissão, atempadamente, assim que tivermos a resposta negativa do professor Henrique Bustamante, qual era a sua sugestão. E a sugestão que veio do coordenador do Partido Socialista não foi nenhum outro estrangeiro. Pelo contrário, ela veio, posso-lhe mostrar o meu e-mail, veio através de um e-mail no domingo. Já tinha sido feito o convite ao professor Paquete de Oliveira e, obviamente, que eu não ia desfazer um convite ao professor Paquete de Oliveira com sugestões, ainda por cima, de pessoas que, com toda a honestidade, eu desconhecia completamente e que não tinham sido minimamente discutidas por ninguém. É que o professor Paquete de Oliveira foi uma das sugestões iniciais feitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e que estiveram em cima da mesa na primeira discussão que nós fizemos. Só que, na altura, foi considerado que o professor Henrique Bustamante seria uma opção preferencial. Agora, isto não tem razão nenhuma de ser. Se existe alguma descoordenação entre a senhora vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o seu coordenador, isso é um problema interno que tem que resolver internamente. Agora, eu dialogo com os coordenadores. Portanto, não dialogo desta forma, em termos de organizativos, diretamente com os vice-presidentes dos grupos parlamentares, por muita consideração que mereçam a título pessoal e político. Agora, se nós não houve nenhuma decisão de que isto tinha que vir ainda hoje, na terça-feira, porque isso é que era uma decisão absurda. Nós não podíamos estar à espera hoje das 8 horas de terça-feira para decidir qual era ainda os convidados para oradores de uma conferência que vai acontecer daqui a uma semana. Isso é de quem não quer fazer a conferência. E, portanto, desculpem lá, está decidido que esta conferência é para fazer e foi decidido também, em consenso, ou se não houve consenso, ou pelo menos um consenso maioritário, no sentido de quem é que se devia convidar. Houve apenas um problema, e o problema teve que ser resolvido numa semana que teve uma quinta-feira que foi feriado, e em que na sexta-feira eu próprio estive em Paris, porque estive ausente em trabalho parlamentar, mas estive em contacto permanente, através de e-mail e através de telefone, estive em contacto permanente com os coordenadores. E, portanto, peço à senhora deputada Inês Medeiros que resolvesse problema com o seu coordenador. Agora, não o transporte para aqui, por favor. Todos os coordenadores sabem, e estão aqui pelo menos 4 coordenadores, sabem que eu sempre, com toda a lisura e com toda a frontalidade, não escondi nada. Rigorosamente nada. Portanto, não admito. Pode fazer os protestos que entender. Mas aqui fica também lavrado o meu contra-protesto. Porque isto não é formas de atuar. Nós estamos aqui todos de boa fé a querer atuar da melhor maneira. Agora, a sua deputada Inês Medeiros também não pode impor a sua vontade aqui à maioria daqueles que têm os votos que os puseram aqui. Portanto, se houver consenso, tudo bem. Não havendo consenso, delibera a maioria. Esta é a regra da democracia. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa, eu não posso mesmo ficar e, portanto, há uma parte do debate em que não vou entrar. Queria só dizer uma nota, porque acho que seria importante ficar para a ata. Foi decidido por maioria, como é quando não há consenso, os intervenientes. Eu queria só notar que é com muita pena minha que vejo numa conferência em que se fala de língua e que se fala da dimensão internacional, que não há nenhum nome internacional, nem nenhum nome, nenhuma personalidade ligada à cultura. Queria só registar esse meu momento.
Sr. Tado Bruno Dias, vem falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer comentários sobre a atuação de quem quer que seja, mas quero deixar este registro até para que conste em ata. É que nestes anos que eu tenho estado na Assembleia, muito poucos comparado com alguns senhores deputados que têm uma longa intervenção nesta casa, mas desde outubro de 2001, quando eu entrei para esta tarefa. É a primeira vez que, participando diretamente na preparação de uma conferência da Assembleia da República, é a primeira vez que a sua concretização no que diz respeito à definição dos trabalhos nomeadamente em relação aos convites para oradores nos trabalhos. Dizia eu, é a primeira vez em que eu participo num processo deste sem que a decisão é tomada, não por consenso, mas por maioria. E lamento profundamente que isso aconteça, porque com outra forma e com outra forma, mais do que a forma, com outro espírito do ponto de vista da organização dos convites e da definição das pessoas a convidar, como eu digo, poderia ter continuado aquilo que sempre aconteceu em que eu estive presente, que foi haver cedências de parte a parte noutro âmbito e de outra natureza, e com essas cedências de parte a parte, como sempre acontece, alcançar-se o consenso. Ora, como não foi isso que se verificou, houve opiniões de uma parte e houve opiniões de outra parte, venceu a parte que tem maioria absoluta, fica resolvido e, nesse aspecto, nós consideramos que é de lamentar que o processo, em termos de organização da conferência, chegue a este ponto e que se diga, como pelos vistos está a ser dito pelos vários partidos da oposição, que este é um processo em que a decisão é tomada não por consenso, mas por maioria. Não vamos, obviamente, pôr em causa a legitimidade da maioria para tomar decisões, mas consideramos que é uma situação rara e lamentável, na minha opinião. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria esclarecer, porque o tom neste momento na sala é dramático, e eu queria esclarecer exatamente o que se passou. E nesse sentido, deixar muito claro, e para que fique em ata, que o CDS e eu, particularmente, tive uma intervenção muito ativa na sugestão do convite a uma personalidade estrangeira. Chegámos, depois de algum brainstorming, perdoem-me o termo, à conclusão que uma pessoa forte da TVE seria o mais qualificado para o fazer. Foi convidado o professor Henrique Bustamante, pelos registros não pôde vir, e o que acontece é que o CDS não tomou em momento algum, depois da recusa do professor Henrique Bustamante, não tomou em momento algum conhecimento de propostas de convidados estrangeiros alternativos com dimensão idêntica para poderem vir a esta conferência. Eu digo-vos uma coisa, eu acho, muito francamente, não vou menorizar a conferência, acho que ela continua a ser importantíssima e continua a ser uma faceta de serviço público que nós temos obrigação também de prestar. Agora, francamente, acho que seria mais rica se tivéssemos conseguido manter essa componente de um convidado estrangeiro com uma mundividência particular nesta área, que nos permitisse, portanto, ter este debate mais rico. Portanto, quanto a isso, portanto, que estejamos esclarecidos. Agora, o que nós temos é, de facto, e compreensivelmente, por parte do Sr. Presidente, portanto, um pedido de decisão rápida, com, eu não me lembro de quantas variáveis era, eu sei que na altura eu vi que havia uma inclinação para o nome do realizador António Pedro Vasconcelos. Eu sou-vos franco, eu não vejo e continuo hoje a não ver, eu compreendo que deve haver uma presença da cultura em tudo, agora não vejo como é que no segundo painel se encaixaria, poderá ser limitação minha, o realizador António Pedro Vasconcelos. E entre o realizador António Pedro Vasconcelos e os outros nomes, eu, por exemplo, o CDS, nós discutimos isto entre nós, e tivemos aqui alguma dúvida e ficámos surpresos porque inicialmente o Bloco de Esquerda tinha proposto o nome do Adelino Gomes. E nós, vendo o tema, vendo que não havia alternativa de convidado estrangeiro para nos trazer a perspectiva inicialmente proposta, e vendo entre Adelino Gomes e Paquete de Oliveira, quando os próprios proponentes do Adelino Gomes tinham, entre aspas, deixado cair o nome, achámos, fomos à procura do perfil que melhor se encaixava nisto, e demos a nossa opinião e fizemos a nossa proposta. Portanto, nestas condições, que fique muito claro, E todos os nomes e toda a organização da conferência até este ponto foram, quanto a mim, bastante consensuais, e a nossa postura foi sempre de consenso e não de imposição do que quer que fosse em termos de maioria ou por contabilização de votos, porque o que nós queremos é que isto seja o mais abrangente, o mais consensual possível e que seja o tal serviço público que temos a obrigação de prestar. Isto não é uma afirmação política, esta conferência. Esta conferência é uma afirmação política da Assembleia perante o exterior, não é de nenhum partido perante o que quer que seja. E, nesse sentido, explicar e ficar muito bem claro que não houve, digamos, conversas paralelas, que não houve articulações paralelas, que da parte do CDS houve uma escolha que vem limitada entre António Pedro Vasconcelos e Paquete Oliveira. Se me perguntam entre estes dois nomes, eu francamente acho que o nome do professor Paquete Oliveira se enquadra melhor aqui. Se me perguntam se o CDS teria preferido um palestrante com um perfil idêntico ao do professor Bustamante, obviamente teríamos preferido. Agora, nem tudo se passa de forma ideal, estamos condicionados pelo tempo, estamos condicionados pelos prazos, e eu compreendo a eventualidade de não ter sido possível, portanto, a equação desses perfis alternativos. Agora, muito claramente, teríamos estado dispostos para, com total abertura, acolher qualquer um dos nomes. Eventualmente, o outro nome que a Sra. Deputada Inês Medeiros falou, de um português, mas com um perfil mais ajustado. E a nossa preocupação aqui é 100% de perfil. Francamente, realizador António Pedro Vasconcelos, para nós, não encaixa aqui, encaixará noutro colóquio, noutra conferência, noutra temática. Paquete Oliveira, dos nomes disponíveis e que nos foram apresentados para procedermos à escolha, foi aquele que nós achámos, dado o Bloco ter deixado cair o Adelino Gomes, não faria sentido sermos nós agora a ir pescá-lo, achámos que o professor Paquete Oliveira seria a escolha possível, com todo o respeito que nos merece, portanto, e não vou agora aqui fazer comparações com o professor Henrique Bustamante, nem com qualquer outro palestrante, portanto é o palestrante que temos neste momento e que nos merece todo o respeito e toda a consideração. Muito obrigado.
Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada. Eu antes de pronunciar sobre o que se passou neste caso e dar também a perspectiva do PST, gostaria de dizer, e muito francamente, começa a desagradar e a desgostar a forma como os trabalhos correm nesta comissão, em particular quando o assunto, o tema é RTP. Os ânimos exaltam-se, as pessoas perdem a compostura, há agressividade e não é de hoje, e não estou a referir-me só à intervenção exaltada da senhora deputada, mas não é só de hoje que isso tem vindo a acontecer. E eu penso que não era esse o nosso lema de trabalho, nem era esse o nosso método de trabalho. Penso que nas questões políticas, obviamente, nós divergimos, mas somos todos colegas e trabalhamos todos para dignificar esta casa, para dignificar a democracia e os portugueses que nos elegeram. E penso que cada um, à sua maneira, tenta fazer isso da melhor forma. E penso que, e isso também é uma chamada de atenção, digamos, eu tenho falado muito a pedir serenidade, e é efetivamente isso, a pedir serenidade, até para dignificar os trabalhos desta comissão, porque senão, sinceramente, eu não estou disposta a pactuar com discussões tão acesas que chegam até a roçar o ataque direto e pessoal aos deputados desta comissão e ao presidente desta comissão, etc. Portanto, eu penso que podemos discordar, e é bom que discordemos, mas dentro de um determinado registo, e eu lavro aqui, já que estamos a todos a lavrar protestos, eu lavro aqui este protesto pelo registo que eu acho que tem sido muito assintoso, muito agressivo, um registo que me desagrada. Pronto, e deixo aqui esta nota muito pessoal, sinceramente, que acho que podemos trabalhar todos em conjunto como colegas, porque é isso que somos. Quanto a esta questão em concreto, dizer que não houve aqui uma imposição da maioria, Sr. Deputado Bruno Dias. Não houve aqui nenhuma imposição da maioria neste processo concreto. E estou a falar deste processo concreto. Se se a data desta a marcação desta conferência foi precipitada, se calhar foi porque agora vemos que não temos tempo, mas isso foi discutido em reunião com todos os grupos parlamentares assentes e chegamos todo, pôs-se essa questão, se haveria tempo de marcar ainda para este ano ou se deixávamos para o início do novo ano e, inclusive, os partidos de esquerda foram de opinião que não se deveria deixar encerrar o ano sem fazer esta grande discussão. Ou seja, e arranjou-se a única data possível, que foi o dia 20. Já vimos que não houve tempo suficiente para organizar as coisas como todos gostaríamos que elas fossem organizadas. O nome do representante internacional, nós fomos os primeiros a admitir esse nome como um nome excelente. Quando o Sr. Presidente nos colocou a questão, e isso está no meu e-mail que eu mandei ao conhecimento de todos, foi na impossibilidade de obtermos um representante da TVE Internacional, que então sugeríamos o nome que nós tínhamos indicado. Ou seja, nessa impossibilidade, porque dada a premência do tempo, é óbvio que estar a contactar, ainda a acordar um outro nome espanhol, a contactá-lo e a conseguir a sua comparência, já me parecia tudo muito em cima da hora. Considerando que, isso aqui já foi dito, o nome que o PS apresentou era tudo menos o nome da TVE Internacional, e isso foi um e-mail que circulou por todos os coordenadores. Ou seja, face a essa circunstância, nós mantivemos o nosso nome, um dos nossos nomes. E convém, e eu só refiro isto aqui, não há imposições de maiorias, mas refiro aqui que de todos os nomes que havia nesta conferência, só um é que tinha sido indicado pelo PSD, o Manuel José Damásio, porque todos os outros tinham sido indicados ou pelo Sr. Presidente ou pelos outros grupos parlamentares. Pronto, portanto, a questão da maioria não se coloca aqui. Nós mantivemos o nosso nome, porque entre os nomes que estavam em cima da mesa na altura, era o nome que nós achávamos mais adequado e não vale a pena fazer a defesa do nome do professor Paquete Oliveira, todos conhecem, exerceu dois mandatos à frente como provedor do Telespectador, é uma pessoa mais do que avalizada para falar do serviço público de rádio e televisão numa perspectiva internacional, RTP Internacional, várias vezes ele se pronunciou sobre isso até nos seus programas, portanto é uma pessoa com a competência necessária para isso. Agora, se há grupos parlamentares que não concordam com alguns dos nomes que estão aqui, se calhar também se me perguntarem, também posso não concordar com alguns dos nomes. Agora, isto foi consensualizado. E o Sr. Presidente ficou com a ingrata tarefa... Todos os nomes, Sr. Deputado, foram consensualizados. Agora, se me deixar acabar, quanto a este último nome, o Sr. Presidente foi colocado perante a ingrata posição de ter que decidir sob a premência do tempo. O Sr. Presidente decidiu, utilizou o critério que entendeu, nós mantivemos o nosso nome. Se isso é manter ou fazer aqui uma conferência com a força da maioria, não me parece, até porque todos os outros nomes, à exceção desta situação excepcional, foram consensualizados aqui. Foram, desculpe, Sr. Presidente, foram consensualizados aqui. Foram consensualizados aqui.
Deixa-me só fazer este ponto de situação, que é o seguinte. Ó, Sr. Deputada, houve da parte dos partidos de esquerda logo a intenção, aliás até falámos no entretanto, de que teriam a oportunidade de, em comissão, não é para decidir, teriam a oportunidade, foi o que nós falámos, Sr. Deputado Inês Medeiros, nós falámos, Sr. Deputado Bruno Dias, eu disse, o assunto voltará a ser debatido para informação e lá terão a oportunidade de deitar a prata, porque o que os senhores vieram pedir, não é preciso, a verdade tem que ficar toda em cima da mesa. Na última reunião em que nós falámos, na última reunião da comissão, em que pusemos o ponto de situação, estava também na ordem de trabalhos, ponto de situação da conferência, e os seus deputados esqueceram-se na altura de fazer...
Eu não estava cá na altura.
Não, mas aqui a sua deputada Inês Medeiros e... Não, exato, queriam, já depois da reunião terminar, dizer, epá, nós gostávamos que ficasse em ata e isso não foi falado durante a reunião. E eu disse, não tem problema, porque o assunto vai voltar, portanto, para informação na próxima reunião e os senhores aproveitam, os senhores deputados aproveitam, quiserem, pois tragam o texto, entreguem para ficar na ata da próxima reunião. E isso pode ser feito, não vale a pena, como disse, estarmos aqui a dramatizar. Vamos lá ver. Nós queremos ou não queremos fazer a conferência. Vejam bem...
Isso é desconhecimento
Não, foi no final da reunião. No final da reunião, como houve o esquecimento, ou não sei por que motivo, não houve ocasião de, em plena reunião, dizer: olha, eu gostava que ficasse na ata que nós não concordamos com o critério de escolha dos oradores. E eu disse: não tem problema, nesta ata não fica, porque todas as nossas reuniões estão gravadas. Eu não posso ir pôr na ata uma coisa que não se passou na reunião. Foi isto que eu disse. E, portanto, como o assunto vai para informação na próxima reunião, então terão a ocasião de lá levar aquilo que quiserem ditar para a ata. Portanto, ditar para a ata. E foi isso que foi acordado. Agora, vamos lá ver. Eu apelo aqui a um bom senso neste sentido. Queremos ou não fazer esta conferência? E reparem que estão-se a multiplicar as conferências e os encontros a debater isto. Nós vamos falar nisto em janeiro, depois de 10 ou 15 encontros a falar sobre o serviço público. Quer dizer, nós temos de estar na primeira linha e, portanto, a razão pela qual se tentou antecipar o prazo foi precisamente para que a Assembleia estivesse na primeira linha do debate. Nós podemos não concordar com nomes, por amor de Deus. Aliás, eu quero dizer-vos, eu ficaria felicíssimo que o professor Henrique Bustamante cá viesse. Fiz tudo. Eu tentei tudo no Brasil para o encontrar. Não consegui. Era ótimo que ele tivesse vindo. Agora, nós ao olharmos para aqui, é evidente que há sempre nomes que podemos ter mais simpatia por este ou por aquele. Mas não me digam que estes nomes que aqui estão não têm peso para falar e para se pronunciar sobre serviço público. Nós podemos dizer, melhor, é verdade, mas estes nomes não são importantes. Quantas conferências gostavam de ter estes nomes todos ao mesmo tempo, no mesmo dia? Portanto, eu penso que neste momento, obviamente, sem prejuízo de debitar para a ata a posição dos partidos, portanto, se não estão de acordo, tudo bem. Agora, isto tem que seguir. Portanto, tem que seguir e, portanto, foi essa a decisão em que um presidente escurado naquilo que foi a consulta, nada foi feito sem consulta, os senhores são testemunhas, os senhores coordenadores são testemunhas. Eu nunca faço nada sem consulta, eu pedi. E a verdade é que as sugestões que vieram foram só duas. E perante duas sugestões em cima da mesa, e tendo-me certificado de que de facto havia vontade política de apoiar, portanto, os nomes que foram indicados, não era estar a adiar a decisão para hoje, a esta hora, que nós iríamos mudar o sentido dessa decisão. E, portanto, é aí que tem que entrar um presidente, para, no momento da verdade, tentar decidir com a justiça, que, no fundo, é a justiça da repartição do peso dos partidos políticos que apoiaram um nome e dos outros que apoiaram outro nome. É evidente, não há consenso, como o senhor diz muito bem. Não houve, não há, fique na ata. Pronto, senhor deputado Inês.
Senhor presidente, eu só...
Carla Rodrigues, peço desculpa.
Eu só quero que fique. Uma coisa é, a certa altura, uma indignação que eu posso considerar legítima e acho que a devo exprimir. Outra coisa é assim, eu não estou a pôr em causa qualquer dos nomes que estão aqui. Eu posso pôr em causa algumas perspectivas que eu acho, e volto a repetir o que disse na última reunião, e assim fica em ata, que acho que nós deveríamos talvez ter pensado um pouco mais em termos de perspectivas de reflexão em torno do serviço público. Nós ainda hoje ouvimos uma série de audiências, seja o Conselho de Opinião, seja a Comissão de Trabalhadores, a dizer há toda uma dimensão do problema que não é focada. É só nesse sentido. E uma das dimensões do problema que não vai ser focada é, de facto, o contexto internacional e o contexto europeu. E, nesse sentido, deixo aqui, mais calmamente, expressa a minha profunda tristeza, se quiserem, para não ser agressiva, e lamento que, numa conferência organizada pelo Parlamento, numa vontade de ser eficaz e de cumprimento de prazos, muitas vezes, é aliás o drama dos tempos modernos, às vezes até nos esquecemos de parar um pouco para pensar, a dizer o que é que nós estamos a abdicar. E, portanto, nesta vontade de ser eficaz, e Sr. Presidente, eu penso que me lembrem bem, isto foi enviado hoje para a gráfica, não é? Hoje? Pronto. Portanto, não acredito que 24 horas fosse assim uma coisa tão grave. E depois, por outro lado, se bem percebi, quando o seu coordenador João Portugal lhe enviou um e-mail, já o seu presidente tinha convidado o seu professor Paquete de Oliveira, também foi o que eu depreendi das suas palavras. Isto tudo para dizer, eu acho que estas questões, e vou absolutamente no sentido da senhora deputada Carla Rodrigues, acho que de facto temos que desapaixonar a forma como encaramos isso, até confesso, faço aqui um meia-culpa, eu acho que esta matéria é tão grave e tem sido tratada pelo Governo de forma tão leviana, tenho algum problema em ficar desapaixonada, mas prometo que farei algum esforço nesse sentido, e as recusas da nossa parte, das nossas propostas, têm sido tão sistemáticas que também tenho alguma dificuldade. Quero deixar aqui, mas concordo consigo, eu acho que de facto temos que tentar manter aqui um lado desapaixonado, e que a única maneira é que o máximo dessas matérias venham à comissão. Eu acho que, e isto não estou com isso de modo nenhum a desautorizar os coordenadores, muito pelo contrário, mas acho que há matérias fundamentais que de facto têm que vir à comissão. Entre uma conversa com coordenadores e a comissão, nós pessoalmente no Partido Socialista damos sempre prioridade à comissão. Aliás, era isso que tinha ficado acordado. Eu verei com o meu coordenador, porque eu acho que também foi isso que ele entendeu, quer dizer, e aliás foram as indicações que ele me disse, assim, houve esta proposta, mas isto vai ser debatido na comissão, e portanto, para que fique em ata, queremos dizer, e foi essa a conversa que tivemos da outra vez, que o Partido Socialista também lamenta que toda a parte da ficção e da criação em televisão não seja abordada. O António Pedro Vasconcelos não era exclusivamente para tratar da lusofonia, era sim as nossas propostas, António Pedro Vasconcelos, Nuno Artur Silva, era para falar aquilo que é o cerne de uma programação televisiva, que é a programação de conteúdos, nomeadamente de ficção e de entretenimento e outras questões, e agora, e portanto que, por exemplo, a proposta do seu presidente dos três diretores de televisões foi votada por maioria, portanto, reconhecemos a legitimidade, mas não foi por consenso, foi por maioria. Depois, por outro lado, também queremos deixar claro que a não presença da dimensão europeia também foi feita, não em consenso em comissão, foi feita por outras formas.
Eu, antes de dar a palavra ao deputado Rulo Almeida e Bruno Dias, queria só também esclarecer aqui isto, vamos lá ver. Eu acho que há aqui alguma falha de comunicação e, sinceramente, não sei se é apenas no lado do Partido Socialista, se é também em geral ou se é minha. Vamos lá ver. Nós, na reunião de coordenadores que tivemos, também chegámos à conclusão que uma conferência era impossível abordar todos os ângulos com que o problema pode ser abordado. E nessa mesma reunião de comissão, de coordenadores, que virá depois a ser discutida em comissão no concreto, mas aquilo que ficou aberto à porta é que nós queremos lançar um amplo programa de debates sobre o Serviço Público de Comunicação Social com três vertentes. A primeira é esta conferência. A segunda é um conjunto de colóquios, em que serão convidados dois ou três oradores. Fazem ali, é um pequeno debate, não é uma conferência, é um pequeno debate sobre determinados ângulos. E em terceiro lugar, tal como já tinha sido decidido por esta comissão, um conjunto de audições a personalidades que a comissão entenda que possam complementar. É verdade ou não é? Foi isso que nós ali falámos. E, portanto, eu penso que é importante que esta informação circule. Nós, a seu tempo, ou seja, no início do próximo ano, iremos seguramente debruçar-nos sobre como completar este programa amplo, em que a primeira fase é já esta conferência. E vamos encontrar um conjunto de colóquios e um conjunto de audições para completar este programa. Portanto, foi isso que nós falámos. Agora, de facto, é muito difícil nós estarmos constantemente a repetir ou a repescar ou a refazer aquilo que foi, de certa maneira, consensualizado. Naquilo que em todas as comissões há reuniões de presidência com os coordenadores, porque, vamos lá ver, imaginem a discussão que nós tivemos para, mesmo sem consenso, e o Sr. Deputado Bruno Dias diz que não tem consenso, mas há nomes que foram propostos pelo PCP que estão aqui, e houve outros que foram propostos pelo PSD que não estão aqui. E, portanto, houve uma tentativa de grande consensualização. Há nomes que foram propostos pelo PS que estão aqui. Há nomes, há pelo menos dois que estão aqui. Portanto, houve uma tentativa. Agora, vamos lá ver, em todo o lado há um petit comité que desbrava caminho, que leva uma hora ou duas, como nós levámos, a partir pedra em torno disto. Imaginem, eu quero trazermos para uma comissão plenária e estarmos aqui a discutir 20 pessoas aquilo que 4 ou 5 discutem muito mais facilmente. Por amor de Deus, nós já passámos essa fase, não é verdade? Portanto, e isto sem prejuízo de as grandes linhas e orientações são tomadas pela comissão, mas depois levá-las à prática é uma tarefa do presidente ou dos vice-presidentes, portanto, no caso, e dos coordenadores, é para isso que eles existem. Portanto, bom, mas agora, Sr. Deputado Lula de Almeida e Sr. Deputado Bruno Dias. Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço ao Deputado Lula de Almeida. Muito rapidamente, eu pedi para falar só por esta única questão. É que, nesta reunião, eu não queria nem quero retomar a discussão que se fez no grupo de trabalho. Essa discussão foi feita, chegou ao final. Não foi possível alcançar consenso, mas não vamos começar do princípio, nem vamos retomar para continuar. As discussões têm o seu tempo. E é por isso que eu não fiz aqui questão, e não direi, o que eu penso de ser melhor o nome A, B ou C em vez dos nomes X, Y ou Z que estão na lista. Essa é uma discussão que já teve o seu momento. Não vou dizer o que é que eu acho de qualquer dos convidados aqui presentes ou da adequação da sua escolha e do seu momento neste quadro. Aquilo que eu precisava de dizer agora, pensando que já não ia dizer mais nada, é que, pelos vistos, havia aqui um desconhecimento, uma situação que não era conhecida, e que depois de eu ter dito que não havia consenso, sendo eu uma das partes nesse processo, ser desmentido por alguém que diz houve consenso, sim senhor, bom, ou eu tinha dito alguma coisa sem dar por isso, ou havia uma situação que convinha esclarecer. E o que convém esclarecer é que, na última reunião da Comissão Parlamentar, se bem me recordo, até ficou gravado quando eu falei no último ponto, que foi quando eu tinha estado numa outra reunião da Assembleia e cheguei a esta Comissão, no decurso do último ponto de ordem de trabalhos, em que o Sr. Presidente estava a dar uma informação sobre o encontro sobre o voluntariado. E eu, ao constatar isso, já no final da reunião, até perguntei se tinha sido colocado o problema da decisão quanto à conferência. O Sr. Presidente disse muito bem, já depois de terminada a reunião, que essa era uma matéria que poderia ser aventada numa reunião futura, nesta agora, sem que houvesse, da minha parte, e da parte de ninguém, com certeza não acreditei, a intenção de retomar o debate ou de alterar as intenções de opção para os oradores convidados. Recorde-se que este nosso propósito de fazer registar, de fazer constar, de que havia uma lista final decidida por maioria e não por consenso, era anterior ao conhecimento da indisponibilidade do professor Bustamante, do senhor espanhol. E, portanto, antes de haver alterações quanto a esta última etapa do processo, digamos assim, nessa altura já existia, da minha parte e de outras senhoras deputadas, o objetivo de fazer constar que havia aqui divergências e que registávamos essas divergências e não íamos começar do princípio com a discussão. Depois disso, tomámos conhecimento da indisponibilidade do professor Bustamante e aqui resolveu-se da forma que é conhecida. Houve uma coincidência, nem sequer foi convergência, foi uma coincidência de tomada de posição dos três partidos da oposição num determinado nome, até por sequência de mensagens, e houve uma posição de reiterar a mesma proposta por parte do PSD. A decisão foi tomada naqueles termos. E eu, nestes termos que confirmam aquilo que nós queríamos registar antes deste último episódio, sem haver mais dúvidas ou indefinições quanto aos contornos deste processo, não vou debater agora nomes nem processos, mas quero apenas registar e lamentar que nesta conferência não haja uma listagem consensualmente construída dos oradores convidados. Não vou fazer mais comentários do que este, fica ao registro e agradeço ao Sr. Presidente por ter dado a palavra. Penso que termino o que tinha a dizer sobre o assunto.
Eu penso que estamos esclarecidos. Fica nesta ata, ficam as posições dos grupos parlamentares, neste caso para já do PS e do PCP. O Bloco de Esquerda fará aquilo que entender. Fica registada esta posição. Sr. Deputado Lula de Almeida.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente, com a intervenção anterior que fez, esvaziou um bocadinho a minha, se recordam, eu fiz em nome do CDS precisamente essa sugestão e deixar muito claro que não só o CDS não veta nenhum nome para vir a esta casa, como temos uma preocupação grande com diversas áreas, entre elas a cultura e as diferentes formas da expressão dessa mesma cultura e o enquadramento das mesmas no Serviço Público de Televisão. Chegámos a dizer na altura que esta preocupação, esta visão que é real e que é honesta, não se pode esgotar no nome de um realizador de cinema. Porque senão todos nós teremos a nossa carreira, desde espectadores a outros mais ativos na cena do cinema, e todos teremos o nosso realizador preferido, portanto não é por aí. Agora, nós não vetamos nomes e nós reforçamos a proposta que o Sr. Presidente hoje aqui repetiu, de que um ciclo de colóquios é também palco para tratar com dignidade estas questões, com a profundidade merecida, e o que não for tratado neste âmbito, ser tratado aqui em audiência de comissão, portanto deixar bem claro para a ata esta posição do CDS, que não é uma posição de vetar quem quer que seja, é uma posição de alargamento do debate e de enriquecimento desse mesmo debate. Muito obrigado.
Muito bem, podemos então avançar na agenda? Vamos então para o ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório e parecer do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, portanto, que tem a ver com proteger as crianças no mundo digital. Dispensava-me de ler aqui todo o texto introdutório que faz a titulagem. Portanto, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, tem a palavra para apresentar o relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Trata-se de um relatório, este que eu elaborei, sobre um relatório da Comissão. Portanto, nós estamos perante uma iniciativa legislativa. Aliás, parte do meu relatório é tentar demonstrar isso mesmo, que estamos perante uma iniciativa que não é legislativa e, portanto, sobre a qual não há que emitir parecer. Depois, este relatório tem que ver com duas recomendações europeias, uma de 98 e outra de 2006, relativamente a estas matérias da proteção dos menores dos meios digitais, e, portanto, este relatório é uma apreciação daquilo que os Estados-membros têm feito no sentido da consciencialização, quer da indústria, para o problema dos menores, quer de meios que a indústria tenha para proteger os menores. E, portanto, foram feitos questionários a vários Estados-membros sobre as políticas que têm nesta matéria. E, portanto, há 10 constatações que o relatório faz e que eu me abstenho de aqui descrever, porque elas estão descritas no relatório com links para os documentos que são relevantes e que são citados nessas constatações, e dizer que a conclusão do relatório foi sendo, embora positiva, relativamente ao estado de proteção dos menores, como em tudo o que é da União Europeia e da sua, enfim, tendência quase totalitária e uniformizadora, queixa-se de que os Estados-membros têm entre si soluções diferentes e muitas delas são, em certos casos, divergentes. E, portanto, no sentido, a Comissão pronuncia-se no sentido da uniformização e da monitorização das soluções previstas. Mas, de qualquer maneira, qualquer esclarecimento que qualquer deputado queira ter, que duvido que queira, estou aqui disponível para o efeito.
Está em debate. Alguém deseja usar a palavra? Sou deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que é pena que este relatório tão importante e tão bem feito seja discutido já nesta hora tardia, já com a Comissão, depois de várias horas de trabalhos e já com a Comissão reduzida, como se pode constatar. E após este lamento, felicitar o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo excelente relatório e parecer elaborado, e dizer que o PSD partilha de algumas preocupações no sentido da proteção das crianças no mundo digital, um tema cada vez mais premente na nossa sociedade. E partilhamos as conclusões do relatório, da necessidade da uniformização das políticas nos vários Estados-membros para se alcançar este objetivo comum, que é da proteção das crianças no mundo digital. Portanto, era apenas uma palavra de felicitação e de agradecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Bom, já agora também gostaria de dizer algumas considerações relativamente ao relatório. Eu tive a oportunidade de passar na diagonal os olhos sobre o relatório, porque vim da Madeira ainda hoje, de manhã não almocei e estou aqui nesta longa maratona e, de facto, o conteúdo ou as preocupações deste documento são fundamentais e os Estados-membros, de facto, deviam ter aqui uma maior preocupação em legislar de maneira a uniformizar tudo o que diz respeito a estas matérias. Portanto, também de ressaltar aqui que esta matéria já vem sendo abordada no âmbito das instituições europeias desde 1998, com uma iniciativa, e até agora ainda andamos a reclamar medidas para solucionar estes problemas. E também felicitar o Sr. Deputado Relator Adolfo Mesquita Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, não havendo mais comentários a fazer, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto, enfim, não sabem qual é o número, mas é o ponto da distribuição das seguintes iniciativas legislativas que baixaram à 1ª e à 12ª Comissões, sendo competente a 1ª Comissão. E, portanto, quero dizer-vos que tenciono, sobre esta matéria, na próxima Conferência de Presidentes, suscitar esta questão. Amanhã o Partido Socialista, portanto, convocou, portanto, solicitou, requereu um debate sobre um pacote legislativo que tem a ver com a transparência, combate à corrupção, etc. E apresentou um conjunto de projetos de lei. Quero dizer-vos que estes projetos de lei, estes quatro que aqui estão mencionados, chegaram ontem à nossa Comissão. Para nós hoje nos debruçarmos, ou seja, designarmos relatores, e para amanhã haver um debate. Vamos lá ver. Isto é uma matéria extremamente séria. Epá, que não se compadece com coisas feitas em cima do joelho. Imaginem, portanto, eu estou a falar por mim, portanto, os seus deputados, enfim, decidirão aquilo que quiserem. Mas eu acho que nós não deveríamos apresentar qualquer relatório sobre esta matéria. Não somos obrigados, portanto, não é obrigatório que haja um relatório, portanto, isso não impedirá estes projetos de lei de ir, portanto, subir a plenário, mas não penso que seja digno da nossa parte estarmos à pressa, portanto, aqui a fazer um relatório, quer dizer, de alguém que é nomeado agora, nem sei quem seria, portanto, são quatro, portanto, tem que haver aqui alguma distribuição por grupos parlamentares, saber quem seriam os relatores, amanhã fazemos uma reunião de emergência para aprovar, para mandar para cima, portanto, eu acho que é preferível, é mais saudável a Comissão, portanto, não apresentar estes relatórios, alegando que não há tempo útil para proceder a um debate com o mínimo de condições de seriedade que a matéria requer. Portanto, mas isto é a minha proposta como Presidente. Agora está em aberto o debate, não é? Portanto, se os deputados que se queiram pronunciar, é uma proposta que eu faço, que nós oficiemos no sentido de dizer que não há tempo útil para fazer um trabalho sério e em condições. Portanto, sou deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, relativamente ao que o Sr. Presidente acabou de dizer, resta-me concordar, porque efetivamente não é sequer execuível. Não é? Não é sequer execuível. Como é que qualquer deputado pode debruçar sobre estes projetos de hoje para amanhã, elaborar um relatório, enviá-lo, nós apreciar o relatório, votá-lo? Portanto, não é execuível de todo. Lamentamos também porque qualquer um destes projetos debruça-se sobre temas importantes, temas que dizem respeito à nossa Comissão e sobre os quais nós teríamos uma palavra a dizer. O que eu sei e tenho informação é de que todos estes projetos de lei foram discutidos e houve relatório apresentado na 1ª Comissão e hoje esse assunto foi à 1ª Comissão, foram discutidos e aprovados na 1ª Comissão. Portanto, eu concordo com a não realização por esta Comissão de pareceres relativamente a estes projetos e também lamentamos que, efetivamente, não haja tempo para nos debruçarmos com a devida acuidade sobre eles.
Eu queria explicar, eventualmente alguns dos seus deputados sabem, que a primeira comissão tem um processo de atribuição de relatórios completamente diferente das outras comissões. Ou seja, na primeira comissão, o presidente, diretamente e mesmo antes de qualquer reunião, pode atribuir os relatórios para, portanto, para relatores os fazerem. Portanto, ou seja, enquanto nós estamos hoje aqui, quase às 8 da noite, a discutir ainda que se haverá relator, a primeira comissão, o presidente entregou diretamente e, portanto, teve algum tempo mínimo para o fazer. Ora, quem é que tinha pedido a palavra, Sr. Deputado Rolo de Almeida?
Sr. Presidente, apenas para secundar as palavras do Sr. Presidente e dizer que, obviamente, mais do que o período reduzidíssimo de prazo, a seriedade do que está aqui em causa e dos documentos, nos obriga a uma atitude responsável. E eu acho que não seria dar boa imagem desta comissão quase estarmos aqui a fazer pareceres a metro sem consequência em períodos de tempo que evitam e que impedem qualquer tipo de reflexão mais séria sobre os mesmos e que não seria de modo algum dar uma boa imagem da nossa comissão nem da seriedade que sempre pomos no trabalho que fazemos aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Bom, Sr. Presidente, eu não tenho... aliás, só tomei conhecimento deste ponto ainda há pouco, porque estava com a ordem de trabalhos anterior e não estava este ponto inscrito. No decorrer da reunião, eu tomei conhecimento, mas isto são pareceres que já foram dados ou serão dados pela primeira comissão e que vem complementarmente, ou seja, a solicitação é feita à nossa comissão para darmos pareceres complementares aqui, aos projetos ou aos próprios pareceres que já são dados da primeira comissão?
Não,
aos projetos. Acho que nós deveríamos, e de facto aqui matérias que também têm a ver com as nossas competências, as competências da nossa comissão, deveríamos analisar caso a caso e verificar se de facto se não existe aqui alguma iniciativa em que o nosso parecer possa ser importante para o debate. Mas confesso que também compreendo que a situação temporal deve pesar nestas circunstâncias e concordo com a orientação genérica do Sr. Presidente relativamente a estas matérias e tentar ver como é que estes documentos vão sendo, estas propostas vão sendo agendadas, porque isto é agendado na Conferência de Líderes, e pedir mais tempo para que todas estas tramitações possam se desencadear de maneira a podermos fazer uma relação mais aturada sobre estes documentos.
Muito obrigado. Portanto, podemos tomar como consensual no sentido de a Comissão não emite parecer sobre estes projetos de lei e delibera também manifestar, digamos, a sua insatisfação pelo pouco tempo que lhe foi dado para se pronunciar sobre estas matérias de tão grande importância. Portanto, está então ultrapassado este ponto. Atas, não houve ainda tempo, eu lá já várias atas, mas não foram ainda revistas em sede de revisão final, portanto ficarão para uma próxima reunião. E então agora voltaríamos aqui ao primeiro ponto, que tem a ver com o tratamento dos assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. E o primeiro ponto tem precisamente a ver com o pedido de parecer que o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, a não ser que queira, já agora podemos alterar aqui a ordem, e portanto há um parecer, mas a Sra. Deputada Relatora não está cá, a Sra. Deputada Carla Rodrigues fará. Não, portanto, votávamos ainda o parecer sobre o regime de incompatibilidades para a deputada Nilza Sena. Portanto, a Sra. Deputada Carla Rodrigues apresentará esse relatório aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, dado avançada a hora, a deputada relatora, a deputada Francisca Almeida, teve uma reunião importante e não pode apresentar o parecer. Mas penso que o parecer, uma vez que a situação não é nova, não reveste nenhuma particular complexidade. Trata-se de um parecer da deputada Nilza Sena, no sentido de solicitar a esta comissão que se pronuncie sobre o eventual impedimento em lecionar de forma remunerada 15 horas de docência no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Ela esclarece que foi convidada pelo Instituto Superior para lecionar a disciplina de Espaço Público, Televisão e Debate Político no curso de uma pós-graduação em Comunicação e Marketing, num total de 15 horas, distribuídas por 5 sessões, que decorrem entre 7 de dezembro e 25 de janeiro de 2012. E pede se há eventual incompatibilidade ou impedimento para o exercício do mandato de deputada da Assembleia da República com estas funções. Esta questão já não é nova, já foi colocada aqui nesta comissão, não só na legislatura passada, num caso idêntico do Sr. Deputado António José Seguro, como também já nesta legislatura foi colocada a questão no caso do Sr. Deputado Manuel Meirinho, também do PSD, precisamente para uma situação em tudo idêntica. E, tal como nesses pareceres, a deputada relatora propõe que esta comissão delibere que a situação em causa não se subsuma ao universo das incompatibilidades ou impedimentos legais ao exercício simultâneo do mandato de deputada à Assembleia da República previsto no Estatuto dos Deputados. Portanto, o nosso parecer é de que não existe incompatibilidade ou impedimento.
Muito bem, está em debate, Sr. Deputado Rui Almeida, faz favor.
Não, Sr. Presidente, só para felicitar a deputada relatora pela elaboração do parecer e dizer que, obviamente, concordamos com as conclusões.
Obrigado. Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Presidente, também para dizer que, de facto, já temos situações semelhantes no passado que foram suscitadas no âmbito desta comissão e não houve o parecer foi favorável, nomeadamente o secretário-geral do Partido Socialista, atualmente, o António José Seguro, e grande parte do espírito deste relatório espelha aquilo que foi também a coerência desta comissão em posições anteriores, por isso o PS naturalmente também votará favoravelmente a este parecer.
Muito obrigado. Então vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora sim, vamos aqui ao último ponto. Muito obrigado. Agora este já está assinado. Muito bem. Penso que todos têm cópia, ou receberam cópia, portanto, do requerimento, não é? Portanto, que foi feito pelo Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Todos têm a presente o documento, não é verdade?
Sr. Presidente, eu não tenho o requerimento. Se me pudesse...
Está aqui, não é? Alguém que deseja o requerimento? O Sr. Deputado Rolando Almeida tem o requerimento? Não há mais nenhuma cópia, pois não? Bom diabo. E o Sr. Deputado Carlos Rodrigues tem o requerimento? Pronto, mas já tomaram conhecimento. Pronto. Ora bem, o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, portanto, faz um descritivo da sua situação profissional antes de ser eleito para a Assembleia da República e no momento em que toma posse e posteriormente, portanto, as suas relações de natureza profissional e, portanto, com base nesse descritivo, vem solicitar à nossa Comissão que haja um parecer sobre dois aspectos. A compatibilidade da atividade de consultor jurídico, tal qual como foi descrito, com o exercício das atividades das funções de deputado e um segundo aspecto, que é a aplicação a tal atividade do regime previsto no artigo 27º do Estatuto dos Deputados. Ora bem, e depois, portanto, ainda há aqui uma outra... Pois. E no final, portanto, eu estou-me aqui a dispensar de ler, né? Portanto, estou-me como bom que os seus deputados conhecem, portanto, depois a discriminação das duas vertentes com que o parecer deve ser emitido, tal como requerido pelo seu deputado. Mas depois, no final, solicita que o parecer, se assim for entendido por conveniente, seja dividido em duas partes, dando lugar à emissão de dois pareceres. E ainda há um outro requerimento, que a elaboração deste parecer, ou dos dois pareceres, seja distribuída a um deputado que não faça parte do grupo parlamentar a que pertence, e bem assim que não seja distribuída a um deputado do grupo parlamentar do PSD, partido que juntamente com o CDS-PP formou o governo. Portanto, eu diria talvez numa enfim, uma demonstração no mais isento possível, portanto, procurando uma maior isenção, não haver qualquer suspeita de que haverá aqui qualquer, qualquer apadrinhamento partidário. Ora bem, portanto, é isto. É um parecer que poderá ser dividido em dois e, finalmente, que seja atribuído ou atribuídos a um deputado, neste caso concreto, da oposição, se quisermos chamar-se, o deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obviamente o Sr. Presidente fez a leitura correta do requerimento do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Deixar bem clara essa questão da divisão para a organização do trabalho do relator, porque há um critério de urgência em relação à primeira parte que não tem, digamos, o mesmo peso de urgência sobre a segunda parte. E esclarecer uma coisa, portanto, que me parece importante. Não é, em termos do procedimento, o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes pede, e quanto a nós, bem, a nomeação de um relator de um dos três partidos da oposição, não é, digamos, por uma questão de maior isenção ou seriedade na elaboração do parecer, que qualquer um de nós, dos membros que compõem esta comissão, teria de forma igual e isenta, mas, como sabemos, este foi um caso que se tornou público e que está na praça pública. A percepção do funcionamento desta Assembleia por parte da opinião pública pode não ser aquela que nós temos como membros desta Comissão. Ou seja, é mais claro e resulta mais claro para a opinião pública se do trabalho desta Comissão for exerado um relatório por parte de um elemento do partido, de um dos três partidos da oposição. E daí essa proposta para ficar bem claro publicamente este tipo de decisão e de opinião de relator. Porque, obviamente, se fosse um parecer como o que acabámos de analisar, da Sra. Deputada Nilza Sena, por exemplo, que tem uma dimensão, digamos, restrita, obviamente que não está, em momento algum, posta aqui em causa a isenção de qualquer um de nós ou qualquer tipo de tendencialismo que pudesse ocorrer. Agora, em termos da análise pública, já que foi involuntariamente exposto publicamente, entendemos que esta exceção seria interessante e ajudaria, digamos, a repor mais facilmente em termos da opinião pública e de pessoas menos informadas sobre o funcionamento da nossa Comissão, a clareza da situação, da regularidade da situação do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes perante esta instituição. Muito obrigado.
Eu permitia-me, Sr. Deputado Lula Almeida, talvez de lhe solicitar, se por acaso poderá responder, se eventualmente considerará a hipótese de haver a nomeação de dois relatores, ou seja, uma vez que os dois pareceres se sentem separados, um mais urgente, o outro, enfim, provavelmente com uma gestão ou uma digestão mais complicada e mais complexa, se eventualmente até poderiam ser dois relatores. Mas é só estou a colocar aqui a questão. Mas estamos agora em debate sobre, primeiro, o pedido em si, segundo lugar, portanto, esta particularidade que, obviamente, contraria, digamos, aquilo que tem sido a praxis da Comissão, no sentido de que estes relatórios são elaborados por deputados do mesmo partido. E, portanto, é isso que está tão bem, de certa maneira, aqui em discussão. Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, de facto o pedido é fora do habitual, fora do usual e contraria precisamente essa praxe que aqui tem sido levada a efeito. Eu percebo a vontade e a intenção do Sr. Deputado nesse pedido. Se for essa a deliberação da Comissão, nós não nos oporemos. Outra possibilidade que também poderá estar em cima da mesa e esse relatório ser elaborado na própria pessoa do Sr. Presidente. Também em casos de relatórios mais polémicos, digamos assim, ou mais sensíveis nesta comissão, já aconteceu isso, ser o Presidente a assumir ele próprio a elaboração desse relatório. Mas nós não nos opomos à vontade do Sr. Deputado, se for essa a deliberação da comissão, Sr. Presidente.
Deputado Jacinto Serrão.
Bom, Sr. Presidente, nós estamos aqui com esta proposta do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. E eu compreendo as razões da argumentação que foi feita pelo Sr. Deputado do mesmo grupo parlamentar, mas nós estamos a contrariar aquilo que é uma prática histórica, um histórico da própria Comissão. E isto pode também levantar outras questões, que é se de facto os procedimentos feitos, o procedimento que é tido pela Comissão ao longo destes tempos, se esse é que não estava totalmente errado e pôr em causa, de facto, a forma como se faziam aqui os pareceres. Podemos estar aqui a abrir um precedente que pode perturbar ainda mais a imagem, pode mesmo perturbar a própria imagem desta Comissão. Eu acho que as razões que foram expostas para justificar esta iniciativa que tem a ver com a exposição pública, são rebatidas pelo escrutínio que esta comissão faz depois no parecer. Nós fazemos uma análise, todos os deputados relatores, mesmo sendo dos próprios grupos parlamentares, e faz-se isto exatamente para evitar problemas maiores, porque mesmo assim, quando vêm pareceres feitos pelos deputados do próprio grupo parlamentar, ainda existem muitos problemas que são suscitados no âmbito da Comissão, e aí é que é o verdadeiro escrutínio que nós fazemos, e a transparência e a isenção é garantida neste, como em todos os outros processos, pela Comissão, com essa análise que nós fazemos do parecer, com sugestões de eventuais melhoramentos ou alterações, ou mesmo com a rejeição do parecer, se for caso disso. Portanto, não está aqui de facto em causa. O procedimento que nós temos adotado é um procedimento que garante uma resolução mais fácil dos problemas, porque feito um relatório por outros grupos parlamentares, certamente levantaria muito mais questões e muito mais problemas no próprio documento, no relatório, que depois iam ser muito mais difíceis de serem dirimidos no âmbito da própria Comissão. Mas há uma garantia de transparência e de isenção que é feita exatamente quando esta Comissão é chamada, toda ela, com todos os partidos políticos que têm aqui assente, para se pronunciarem sobre o conteúdo do relatório e votarem em conformidade, e se ele é aprovado, naturalmente que está de acordo com aquilo que a Comissão entende ser o respeito integral pela lei vigente. Por isso eu oponho-me. Tenho muitas dúvidas, eu confesso que isto não foi discutido no âmbito do grupo parlamentar, mas isto é uma mudança significativa de procedimento que pode abrir um precedente e trazer mais problemas para os trabalhos, para a própria imagem da Comissão relativamente ao seu comportamento, o procedimento anterior, e acho que a preocupação da imagem pública, ela está mais do que salvaguardada porque estes relatórios são sempre, como disse, analisados e escrutinados por toda a Comissão e com todos os deputados dos diversos partidos políticos. Tenho muitas dúvidas se nós devamos alterar aqui o procedimento. Uma outra solução, não sei se será a solução em que o Sr. Presidente queira admitir, seria o próprio Presidente assumir, portanto que ganhará aqui uma componente mais neutral, mas isso é uma questão que diz respeito à consciência e à decisão do Sr. Presidente.
Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. A questão, e para que isto fique bem claro, portanto, a isenção é garantida logo à partida por cada um de nós quando faz o relatório. Digamos que a aprovação nesta Assembleia é uma confirmação dessa isenção. E obviamente que isso não está em causa, nem esteve por momento algum. Agora, eu reforço a questão da publicidade do caso e da incomodidade. Se fosse outro deputado do meu partido que que não pertencente a esta comissão, este problema não se levantaria. Agora, eu particularmente, como coordenador do grupo parlamentar do CDS desta comissão, sinto que estou de alguma forma condicionado publicamente ao estar a emitir um parecer sobre um colega meu que é por mim coordenado, chamemos assim, nesta comissão e que faz parte desta comissão. Portanto, não é de outra comissão, não é alguém alheio a esta comissão, é alguém que faz parte como membro efetivo desta comissão. Portanto, ao limite, e vendo e compreendendo o incómodo do colega do Partido Socialista, em estar a abrir aqui algum tipo de precedente, porque seria, de algum modo, fazê-lo, se bem que também devo lembrar que uma situação como esta é uma situação extraordinária. Situações extraordinárias exigem, por vezes, decisões extraordinárias. Agora, se como medida de compromisso os outros grupos parlamentares aceitarem a proposta da Sra. Deputada Carla Rodrigues de ser o seu presidente a fazer o relatório, que depois será apreciado e votado pela Comissão, portanto não temos nada a opor-nos e vemos como uma boa solução de compromisso.
Não tenho nada a contrariar em relação a esse encargo. Eu entendo a função de Presidente da Comissão como imbuída de um determinado celibato partidário, e é nessa medida que eu tenho atuado e procuro atuar sempre, e obviamente penso que poderá ser uma solução alternativa. A minha única questão é que estamos aqui neste momento às 20 horas de terça-feira e estamos apenas 3 dos 5 partidos, ou seja, faltam aqui 2 partidos da oposição, que no fundo era o espectro que o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes gostaria de perguntar, se alguém da oposição, e estando também em causa, de certa maneira, abrir a tal exceção em relação a uma regra, uma praxis que tem sido seguida, a minha única dúvida é saber se nós deveríamos forçar uma decisão hoje. É evidente que da parte de quem solicita, pois deverá o CDS, o Sr. Deputado Rui de Almeida, portanto, explicitar se entende que é urgente e necessário que se avance já hoje. Temos todas as condições para funcionar. Há aqui 3 partidos políticos representados. Como sabe, cada um representa a maioria que cá está, portanto, as assinaturas estão no livro de ponto e, portanto, temos condições para fazer isso. Agora, eu só ponho essa questão, portanto, aqui no ar. O resto não tenho problema nenhum em assumir o relatório ou os relatórios se isso ajudar a desbloquear o problema. Portanto, não tenho qualquer problema. Mas, Sr. Deputado Rolando Almeida, não sei se nos pode ajudar nesta batalha.
Isto é um pouco difícil, porque é estar a falar pelo Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, mas desde o início que a vontade que me foi expressa pelo próprio foi precisamente de tentar ver se haveria a abertura dos grupos parlamentares, dos 3 grupos parlamentares da oposição em relação a esta matéria. Obviamente que registamos a posição do Partido Socialista, mas se calhar, e como temos ainda reunião na próxima semana, portanto, eu acho que seria de esperarmos pela próxima semana, quando estiverem os grupos parlamentares todos em presença, portanto, para discutir este ponto.
Sr. Deputada Carla Rodrigues, dá o seu agremã a esta proposta. Sr. Deputada Dérito Serrão.
Sim, para dar também o meu agremã à proposta e que decorre da preocupação do Sr. Presidente, porque se é manifesta a vontade do Sr. Deputado querer, de facto, um consenso, ou pelo menos de todos, o que sejam ouvidos, todos os grupos parlamentares, embora formalmente eles estejam nesta reunião, mas abandonaram porque as assinaturas existem, como disse o Presidente, eu também ficaria muito mais confortável se de facto esta situação transitasse para uma outra reunião. Quero deixar aqui bem claro que a minha observação relativamente a esta matéria é uma preocupação de fundo em salvaguardar de facto a imagem, não para criar qualquer obstáculo ao avanço desta pretensão do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito bem, então estamos consensualizados, o assunto será agendado para a próxima reunião, que será realizada para a semana. porque embora nós tenhamos a terça-feira ocupada, mas temos que fazer uma reunião ou na quarta de manhã ou outra hora qualquer do outro dia. Portanto, isso não poderemos deixar de fazer a reunião. Portanto, pode dizer ao Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes que será tomada uma decisão para a semana. Então, muito obrigado. Boa tarde.